Você sabe o que trata um especialista em cabeça e pescoço? Se você pensou em cabeça, pode estar errado. O especialista, que é um cirurgião, opera tumores. Por exemplo, região da face, boca, glândulas salivares, tireoide, até tumores do couro cabeludo. Essa especialidade médica não tem a ver com o cérebro ou o sistema nervoso central. Bem, entre os tratamentos mais realizados por esses profissionais estão cirurgia da glândula tireoide. Nódulos, em geral, ocorrem em 60% da população. 2%, felizmente, é que são malignos, né? Uma pequena parcela. No caso do câncer de faringe, por exemplo, os números também chamam a atenção, pois boa parte deles podem ser causados pelo HPV. Eu vou conversar sobre o assunto, diagnóstico, prevenção destas doenças da cabeça e do pescoço, com o doutor Flávio Ojais. Ele é professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e secretário da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Doutor Flávio, bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane, bom dia aos ouvintes. Eu vou bem, espero que todos estejam bem nessa sexta-feira.
Muito obrigado por atender ao nosso pedido, professor. A gente começou já logo esclarecendo que especialista em cabeça e pescoço não está relacionado com o cérebro, mas esta região, né? E todas as doenças em geral, tumores benignos, malignos, nesta região, é isso, doutor?
Isso mesmo, isso dessa maneira mesmo. Muitas pessoas confundem e procuram um cirurgião de cabeça e pescoço com um dos sintomas mais comuns na população, que é a cefaleia. Bom, o cirurgião de cabeça e pescoço tende a ser um médico, né? Brincadeiras à parte, ele pode até cuidar da cabeça, da dor de cabeça de uma pessoa, mas não é o foco do trabalho dele. O foco do trabalho, bem como você colocou na sua introdução, são as doenças neoplásicas, tanto benignas quanto malignas, desse segmento territorial que é a cabeça e o pescoço, que é um segmento, do ponto de vista anatômico, bastante complexo e, por isso, então, exige a formação de um especialista.
Eu vou falar de coisas que a gente conhece falar muito, tipos de cirurgia. Por exemplo, se tiver que operar um problema nas fossas nasais, quem tem né, aquele problema de não consegue respirar bem, tem que fazer uma operação. É com a sua especialidade.
Não.
Essa não? Errei. Roxane. Errei a resposta.
Veja como é interessante essa situação. A nossa área tem uma conjunção muito grande com otorrinolaringologia.
Ah, então vamos colocar os pingos.
Exatamente. Então, existem vários otorrinolaringologistas que, inclusive, têm uma formação para fazer a parte de tumores da cabeça e pescoço. Mas nem todos os cirurgiões de cabeça e pescoço têm uma formação otorrinolaringológica. Então, essa é uma situação que fica, vamos dizer, uma área de interseção de especialidades. Isso, interesses à parte, o que importa é o paciente ser bem tratado. Claro. Então, essa situação em particular, por exemplo, eu que tenho uma formação muito pequena otorrinolaringológica, não faço. Mas outros cirurgiões de cabeça e pescoço que têm uma formação otorrinolaringológica podem fazer. É uma área de interseção. O bom da verdade, bem da verdade, é que a gente deve ter um convívio muito grande entre as especialidades para tratar melhor os pacientes e, obviamente, resultados melhores de doenças. Eu vou lhe dar um exemplo onde se convive profissionais das áreas de interseção. Existem tumores da base do crânio. Base do crânio é uma região topográfica ainda mais complexa do que o pescoço. E muitas vezes as doenças que acometem a base do crânio concorrem para tratar bem do paciente o neurocirurgião, esse sim interessado no sistema nervoso central, cérebro, medula, cerebelo, né? O otorrinolaringologista, que, por exemplo, teria uma vivência muito grande com a base do crânio média, que seria ligado ao ouvido, e o cirurgião de cabeça e pescoço, que tem toda uma vivência maior nos acessos ao pescoço e aos acessos atrás da face. Então, é uma região que muita gente pode trabalhar em conjunto. Alguns têm mais aptidões, mais expertise, outros têm menos, né?
Entendi. Bom, eu falei de uma das cirurgias. Essa acho que eu vou acertar. A glândula tireoide.
Essa
é da sua especialidade.
Esse é o carro-chefe.
Esse é o carro-chefe, é mesmo?
É. Olha, veja, a doença da glândula tireoide é uma doença com alta prevalência. Ela tem um interesse muito grande também de uma área da medicina, que é a endocrinologia, obviamente, por se tratar de uma glândula endócrina. E existe um percentual não desprezível de pessoas que desenvolvem nódulos, e esses nódulos, em algum momento, podem ser nódulos que precisam ser tratados com uma operação, uma retirada da glândula tireoide, ou parcial ou total. Essa situação faz com que existam profissionais que se acostumaram, que tiveram um grande volume de tratamento, e isso ficou na mão da cirurgia de cabeça e pescoço em determinadas regiões do nosso país. São Paulo é um deles. Então hoje, se você for aos maiores hospitais, tanto universitários quanto privados, a cirurgia de tireoide basicamente é feita para os cirurgiões de cabeça e pescoço.
Compreendo. Doutor Flávio, em função do vício, né, no cigarro, a gente sabe que acaba desenvolvendo vários tipos de tumores. Quais são os que estão na sua área, por exemplo? É boca, faringe, laringe, esse tipo de coisa?
Exatamente. Então, infelizmente, todos nós temos uma possibilidade de desenvolvermos tumores malignos. Uhum. Quando nós nos expomos à situação de piora da vida celular, como, por exemplo, o tabaco e o álcool, a gente pode ganhar 45 vezes mais chances de ter um tumor nessas regiões. E o álcool e o tabaco exatamente passam por essa região que você acabou de citar. Então, a cavidade oral, a boca, a faringe e a laringe. Então, essas regiões, quando acometidas por tumores, estão ligadas muito fortemente ao uso do tabaco e do álcool, né?
E que outras doenças estão relacionadas e que levam à cirurgia nesta região? A gente falou uma que pode ser evitada, como por exemplo o fumo, outra, a da tireoide é uma outra, as causas têm outras, né? São outras as causas.
Então, interessantemente, uma outra neoplasia, a maior parte das vezes é benigna, são os tumores das glândulas salivares. Então, nós temos três grandes pares de glândulas salivares, que são as glândulas parótidas. Só para dar uma situação de o nosso ouvinte mais leigo, a glândula parótida é aquela que nós temos o inchaço quando nós temos a cachumba. Uhum. Depois nós temos mais duas outras glândulas, temos as submandibulares e as sublinguais, e essas glândulas também podem formar nódulos que são tumores. A maior parte deles é a glândula parótida benigna. Agora, a cirurgia é uma cirurgia muito delicada, porque a glândula parótida, ela se relaciona muito, muito intimamente com o nervo facial. De modo que para se extirpar um tumor da glândula salivar, o cirurgião precisa ter o expertise de saber lidar com o nervo facial. Porque senão a pessoa fica com uma paralisia facial. Aliás, se você me permitir...
Por favor.
A cirurgia de cabeça e pescoço, ela é muito interessante porque ela está sempre lidando com os nervos importantes da nossa economia humana. Então, por exemplo, na cirurgia da glândula tireoide, a gente lida muito com o nervo laringeal inferior, que é um nervo ramo do nervo vago, que é um nervo muito importante, e que se o cirurgião lesar esse nervo, vai ter um problema para voz. Então, por exemplo, se eu tivesse a infelicidade de trazer algum profissional da comunicação com um tumor de tireoide para ser operado e lesasse esse nervo, nossa, eu poderia comprometer a qualidade de vida dele profissional pro resto da vida, né?
Sim, sim.
Então, o cirurgião de cabeça e pescoço precisa ter uma expertise em anatomia e lidar com esses nervos de uma maneira técnica muito maior do que seria em outros lugares do corpo, onde nós temos que lidar com outros problemas, né?
Uhum. Demos vários exemplos. Agora, doutor Flávio, vamos falar um pouco de diagnóstico, de tratamento, que muitas vezes é a cirurgia. Há como prevenir estes problemas? Em que fase normalmente estes tumores, tanto malignos quanto benignos, são encontrados? O que é que a realidade tem mostrado sobre isso?
Bom, a gente tem que falar muito sobre o câncer da boca, da faringe e da laringe. Esses tumores, eles são devastadores para uma pessoa, desde que eles sejam encontrados já no que a gente chama de estadio, ou seja, no tamanho avançado. Por quê? Porque quando eu tenho um tumor avançado em qualquer outro lugar do corpo, eu faço tratamentos quimioterápicos, radioterápicos, cirurgias, mas as pessoas têm um convívio ainda mantido com a sociedade. Agora, imagine você, Roxane, um paciente com um tumor na língua, em que eu tenho que fazer uma extirpação de quase toda a língua, ou um tumor da cavidade oral, da boca, que pegue a mandíbula, eu tenho que fazer uma extirpação de boa parte da boca com a mandíbula. Vejam que essas pessoas vão ter um acometimento estético, funcional, que vão, muitas vezes, todos os acometimentos vão levar essa pessoa a perder o convívio com a sociedade. Existem vários estudos mostrando que, infelizmente, o câncer da cabeça e do pescoço são os cânceres que mais levam a danos econômicos e de restabelecimento de qualidade de vida para os indivíduos acometidos. E, infelizmente, isso podia ser evitado se a gente tivesse um diagnóstico precoce. Ou seja, se eu faço o diagnóstico de um tumor de boca quando ele tem menos que 2 centímetros, a cirurgia é muito pouco mutiladora. E aí, infelizmente, entra a situação que todos nós conhecemos num país como o nosso, que o acesso à saúde é difícil, o diagnóstico é mais complicado, e chegar aos grandes centros que estejam aptos para se tratar, fazer o tratamento disso tudo, sempre é mais complicado, né? Então, nós temos diversos estudos mostrando que o tempo entre o diagnóstico de tumor da cabeça e pescoço à chegada a um centro especializado pode ser maior que 3 meses. De modo que isso vai piorando a possibilidade de você restabelecer a qualidade de vida desse indivíduo. Sem se falar na questão de perda de vida, né? Nem estamos chegando nessa celeuma, né?
A gente está falando ainda da possibilidade de tratamento, de sobrevivência. Doutor Flávio, no caso desse tipo de câncer, boca, laringe, um dentista pode observar alguma alteração na boca e dizer, olha, isso aqui tem que ser investigado com mais atenção? Quer dizer, onde é que a gente pode ter sinais? Que sinais? Onde surgem esses sinais?
Essa é uma situação bastante interessante que você falou. Né? O profissional que mais vê cavidade oral, boca, é o dentista. Então, se a gente tem feito isso na sociedade e nos serviços universitários, de, vamos dizer assim, inspirar e orientar a profissionais da odontologia, e também isso, a própria odontologia faz isso muito bem, de inspirar e fazer com que os profissionais possam chegar a uma visualização e, de uma lesão e encaminhar se eles não forem os, vamos dizer assim, os peritos naquele assunto. Mas isso tudo é um problema de educação, que a gente tem que ir fazendo a educação e ensinando e falando. Existem campanhas tanto da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, quanto dos médicos, quanto das associações de dentistas. A PCT é muito envolvida nisso, nós temos um relacionamento grande via sociedade. Então, acho que essas coisas que você está colocando é interessante para falar para aquele indivíduo que não está em contato com essas instituições, para ele começar a ter uma atenção maior com relação a esse problema, né?
Sem dúvida. E um outro aqui, agora voltando para... São duas das cirurgias mais comuns. A história da tireoide me chama bastante a atenção. Muitas mulheres têm alterações na tireoide, homens também. Sobre essa, porque é tão incidente, né? Felizmente nem sempre maligno. Mas quando é que a gente percebe um problema, uma alteração, e quando é que a gente deve buscar o especialista?
Olha, de uma maneira geral, isso tem que ser bem colocado. Nós estamos, eu tenho falado isso em alguns encontros, num olho de furacão com relação à doença da glândula tireoide. O advento de alguns exames, que nos parece ser muito interessante para a evolução da medicina, tem proporcionado, entre outras coisas, um aumento no diagnóstico do número de nódulos. Então, por exemplo, aquele ultrassom feito como check-up, isso não é uma atitude que tanto a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, os serviços universitários e a própria Sociedade de Endocrinologia advogam como positivo. Porque muitas vezes nós encontramos nódulos, esses nódulos acabam sendo investigados, se tem uma suspeita de neoplasia e depois isso não se confirma depois de um tratamento cirúrgico. Ou seja, aquela pessoa foi taxada como inicialmente um problema de ter uma doença e não o tinha de verdade. E além disso, mesmo os tumores, nós saímos de tumores da boca e da faringe que são devastadores, o tumor de tireoide, 95% dos tumores de tireoide são classificados como bem diferenciados. E desses tumores bem diferenciados, é óbvio que nós temos que ter preocupação, mas eles não são tão devastadores como aqueles que nós falamos há pouco.
Sim.
Então, nós precisamos ter um equilíbrio muito grande ao manejar as doenças da glândula tireoide, para não se sair operando todo mundo. E isso não seria um benefício nem individual, nem para uma população. Nós temos que ter muito critério para tomar decisões em investigar doenças da glândula tireoide, em indicar exames da glândula tireoide e, finalmente, obviamente, em indicar tratamentos cirúrgicos para isso, né?
Perfeito.
Agora, isso, como eu falei, o olho do furacão está acontecendo, né? Quer dizer, você faz um ultrassom, você acha um nódulo, você faz um exame, você determina que é uma possibilidade de tumor, tá deflagrado todo um estresse dentro de uma pessoa individualmente que vai querer falar, eu quero me tratar, preciso viver. E isso que eu falei, que é o olho do furacão, né?
É, precisa tomar muito cuidado, portanto, com isso, né?
Isso, nessa história precisa ter realmente muito equilíbrio, né? Precisa, se a pessoa que eventualmente tiver um diagnóstico de um nódulo de tireoide, precisa ter uma tranquilidade e escolher profissionais que sejam bastante serenos nas tomadas de decisão.
Eu, lendo sobre o assunto, achei tumores de couro cabeludo, falei, nossa, eu quase não ouço falar sobre isso, é comum, isso é...
Na verdade, se você for pensar na população geral, não é muito comum. Eu não consigo te dar números sobre isso. Mas o tumor do couro cabeludo, para nós, cirurgiões de cabeça e pescoço, ele é bastante frequente. E daí quais seriam os tumores do couro cabeludo? Os tumores de pele.
São
os três tumores de pele principais, né? O carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e um bastante conhecido que é o melanoma. E o melanoma é uma doença bastante importante do ponto de vista de acometimento do corpo todo. Então, isso precisa ser prestado atenção e, obviamente, passa a ser, de novo, uma área de interesse da cirurgia plástica, da dermatologia clínica e, muitas vezes, como as recepções são grandes, a gente pode ter o concurso do cirurgião de cabeça e pescoço envolvendo a retirada não só do couro cabeludo na sua espessura, mas, eventualmente, até parte da calota craniana, né?
Que coisa. E rosto, face também. Também pode acontecer
também,
esse tipo de tumor na face.
Tumores de pele, né?
De pele, mas na face.
Na face. E muitas vezes, os tumores de pele mais avançados, então, infelizmente, a gente às vezes tem que fazer grandes resecções. Inclusive, tirando parte da pirâmide nasal, ou mesmo acometendo o globo ocular. E aí entra o concurso da cirurgia plástica reconstrutora, onde o cirurgião de cabeça e pescoço mais o cirurgião plástico conseguem trazer, vamos dizer assim, uma reconstrução que seja possível de uma convívio estético. Né?
Por tudo que falamos, a gente já está concluindo, doutor Flávio, é claro que qualquer sinal de alteração precisa ser investigado, né? Para quem, claro que na rede pública isso às vezes demora um pouco mais, para as pessoas que têm condição de pagar um plano de saúde, recorrer a isso, na dúvida, claro, se abandona o assunto, mas a gente precisa, quer dizer, prevenção. Eu estou querendo falar, assim, puxar para o último item, prevenção, doutor Flávio, para a gente concluir.
Eu acho que a prevenção em saúde, ela é sempre a chave inicial para a gente conseguir melhores resultados em termos de qualidade de vida e sobrevida. Mas, infelizmente, a prevenção está ligada à educação.
É.
E nós estamos dentro de uma rádio universitária, então... Se eu tenho que falar alguma coisa, vamos conseguir uma educação básica melhor, porque com isso nós vamos ter uma saúde melhor. Então eu sou daqueles brasileiros que quer apostar muito na educação.
Eu agradeço muito a atenção, doutor Flávio Ojais.
Espero que eu tenha sido útil, viu?
Bastante, bastante. Professor, deu para entender, olha, eu mesma fazia confusão com algumas dessas operações ou dos especialistas, foi muito oportuno falar sobre o tema com o professor da Faculdade de Medicina da USP, secretário da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Falamos com o especialista de doenças da cabeça e do pescoço. Muito obrigada, doutor Flávio.
Muito obrigado, bom dia a todos.